CBN Educação, com Ismael Rocha.
Estamos de volta a mais um bloco e toda quarta-feira, você já sabe, ouvinte, é dia da nossa coluna CBN Educação. Ismael Rocha já está conectado. Ismael, bom dia para você. Hoje a gente vai falar que crescem os casos de ansiedade em crianças e adolescentes. Realmente a gente vê que com a tecnologia aflorada, está crescendo também muitos os casos de ansiedade e tantos outros fatores que não são novos também, são bem antigos, né? Bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes CBN. Mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês sobre educação. E é isso mesmo, Vitória. Hoje, trazendo um tema que certamente está impactando muito a gente. E se os ouvintes não tiverem alguém na sua família, e esse é o nosso desejo, certamente já ouviram falar sobre alguma coisa que aconteceu com outras famílias, com outras crianças, com outros adolescentes. Então, é um problema que realmente está afetando muito a nossa sociedade, essa epidemia de transtornos mentais. Vitória, a gente teve uma publicação bastante importante recentemente, na semana passada, no Caderno de Saúde Pública da Universidade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eles publicaram um caderno que assustou a muita gente. O tema da reportagem, da pesquisa que eles trouxeram, é epidemia de transtornos mentais. E a triste conclusão, Vitória e ouvintes CBN, é que os casos de ansiedade de crianças e adolescentes cresceram assustadoramente. Olhem os números. Nos últimos 10 anos, os atendimentos, ouvintes, cresceram 1.575%. Não é 10%, não é 200%, não é 500%. É 1.575% em crianças entre 10 e 14 anos. E olha esse número, Vitória e ouvintes. 4.400% entre crianças e adolescentes de 15 a 19 anos. Esses números são assustadores.
Muito assustadores.
Na saúde pública, em 2024, na saúde pública, não no particular, mas nos atendimentos em SUS, foram registrados mais de 54 mil atendimentos. Esse número é assustador, não é, Vitória?
Meu Deus, de fato, porque a gente pensa, são pessoas que estão aí começando a trajetória da vida. Crianças, adolescentes não deveriam ter essa preocupação e já estão com as doenças aí, como você estava falando, de saúde mental atrelada. Então é algo que a gente deve olhar e não normalizar esse número. Falar, tá tudo bem, realmente os números estão crescendo, mas realmente se assustar e tentar entender como combater isso, não é, Ismael?
Exatamente. E o que é interessante também, Vitória e ouvintes CBN, além de a gente não normalizar isso, o que é que significa não normalizar, ouvintes CBN? É dizer, tudo bem, é assim mesmo, adolescente é assim mesmo, quando na verdade não é. Mas o que eu gostaria realmente de destacar é que estes números cresceram assustadoramente a partir de 2020. Olha que interessante. O que acontece a partir de 2020? A pandemia. E os nossos meninos e meninas, eles ficaram isolados por 2 anos, pelo menos. E como a gente tem trazido aqui na nossa coluna e conversado com vocês, para nós, adultos com 30 anos ou mais, 2 anos parece muito pouco, representa um percentual muito pequeno na nossa história. Mas para uma menina, para um menino de 8 anos, quando ele fica 2 anos privado da convivência, da vida coletiva, que é tão necessário nessa época da vida, isso significa uma parte muito grande da sua história. Um menino de 8 anos, quando ele fica 2 anos preso, isso representa 25% daquilo que ele já viveu. Então, esses números são realmente importantes para que a gente possa observar o que é que aconteceu a partir de 2020. E aí, Vitória, eu trouxe aqui para os ouvintes e para a gente conversar um pouquinho as principais conclusões dessa pesquisa. Ou seja, O que é que provocou, né, essa epidemia? O que é que realmente tem como fator mais preponderante para que isso tenha acontecido? E o crescimento também desse transtorno, ele se faz, Vitória, com um crescimento dos diagnósticos de transtornos alimentares. A gente está falando de bulimia, que está cada vez mais presente na vida, principalmente das meninas. Então, quando a gente está falando de transtorno alimentar, é necessário que a família preste muito atenção em mudanças de comportamento, principalmente das meninas, em relação a transtorno alimentar. Porque existe, né, Vitória? Queria até te ouvir sobre isso.
Sim.
Um desenho de que as pessoas magras são mais bonitas, são mais atraentes, que as redes sociais trazem tudo isso. Isso provoca uma mudança no comportamento das nossas meninas. Isso é muito grave.
Meu Deus, e quando a gente vê essa onda, principalmente da internet, porque quando a gente fala de adolescentes, não dá para descartar que a maioria tem esse contato com a internet. Até porque, como você mesmo mencionou, na pandemia foi uma época que teve esse isolamento e a internet era um refúgio, muitas vezes, para ter esse contato social. Então, através dela, tem muita questão de ter essa influência. Até porque, se acompanhar as trends hoje em dia, sempre falam assim, a magreza extrema está voltando à moda. Antes era um corpo mais sarado, mais de academia, mas agora a magreza extrema voltou à moda e por isso está a onda do corpo slim, que falam, né, que é o corpo mais magrinho. Então, é sempre algo que vira uma tendência, que é um objetivo que influencia muito as crianças e adolescentes, porque eles ainda estão em desenvolvimento, eles são muito influenciáveis. Então, a gente vê que essa onda acaba prejudicando muito. Então, tem que ter muito esclarecimento.
Exatamente. E essa pesquisa mostra isso. E como você disse, Vitória, um outro aspecto que realmente a pesquisa mostrou que existe uma forte correlação entre uso excessivo de redes sociais e problemas de saúde mental. A pesquisa mostra isso, Vitória, aquilo que você trouxe, porque realmente essa correlação é muito forte. Certamente, há um movimento quando a gente tira o celular dentro da escola, não permitindo com que as crianças e os adolescentes usem o celular no período escolar, isso é uma tentativa de minimizar este uso excessivo das redes sociais, porque influencia muito as crianças e os adolescentes, e como você colocou, Vitória, eles estão em formação. E aí, quando a informação é excessiva, sabe, eles acabam sendo moldados para isso. Então, o uso excessivo das redes sociais é um dos pontos que a pesquisa mostrou como sendo um dos responsáveis para esse momento crítico que nós estamos vivendo. Outra coisa tem muito a ver com isso que você colocou, Vitória, de que a gente trata estas coisas como normal, né? Ah, é assim mesmo, adolescente fica trancado no quarto, adolescente realmente não quer conversar, adolescente fica vestindo roupa preta, e a gente não percebe que isso é uma alteração do movimento. Então, a pesquisa mostra que essa estigmatização persistente associada aos transtornos mentais é algo que realmente tem trazido esse impacto. Dizendo assim, não sei, acho que é assim mesmo, acho que não tem grandes problemas. Isso, gente, tem realmente criado uma situação de normalidade, quando não é normal. Quando a gente, como pai, como mãe, tem que ficar atento a todos esses movimentos. E, Vitória, queria destacar um outro aspecto que a pesquisa mostrou. O impacto negativo do bullying. O impacto negativo do bullying na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Isso, nós vamos comentar um exemplo que aconteceu agora, recentemente, em São Paulo. É algo que passa muitas vezes despercebido, tanto da família quanto da escola. E muitas vezes a família até reforça. Então o menino chega assim, aquela menina lá é pobre, e aí a família dá risada, mas coitadinha, como se fosse normal fazer esse tipo de comentário. Ou aquela menina é gorda ou é magra, aquele menino, o cabelo dele é feio, ele não se veste bem, e a gente vai colocando apelidos nas pessoas, e a família normatiza isso, ou seja, sabe, é normal, tudo bem, passa batido, né? Então, estes aspectos são realmente importantes e a pesquisa traz essa construção, né, como sendo algo extremamente importante. E aí, Vitória, eu quero trazer, para a gente fechar essa parte da nossa conversa, o que é que a escola pode fazer? Qual é o papel da escola? E nós, como pais, temos que construir isso junto da escola, temos que participar junto com a escola. Então, vamos lá, rapidamente. Programas de educação emocional. Ensinar a criança e adolescente a identificar, expressar, dizer aquilo que está sentindo. Isso acontece em aulas de educação emocional, aulas de conversa entre as crianças, rodas de conversa, como nós falamos aqui. Então, programas de educação emocional são programas que a escola precisa implantar e a família precisa apoiar. Grupo de apoio e aconselhamento. Como eu disse, sabe, além do programa de educação emocional, grupos de apoio, grupos de aconselhamento, mas que cria um espaço seguro para que as crianças e adolescentes possam dizer, possam se apresentar, porque às vezes o grupo não se mostra seguro e aí a criança fica com medo de apresentar suas dificuldades. Atividades físicas é muito importante. As atividades físicas nessa idade são benéficas para a saúde mental. Então, mas não tem quadra. Ok, joga bola no terrão, sabe? Faz dança, faz jogos, faz brincadeiras de pega-pega. Não é uma atividade física necessariamente formal, porque às vezes a escola não tem estrutura para isso. Programas de voluntariado, né? Levar as crianças a que participem realmente de programas de voluntariado, participando em comunidades de apoio, atividades voluntárias, são muito importantes. E para terminar, Vitória, eu sei que nosso tempo já está acabando, um workshop para pais e educadores. A escola precisa cuidar dos educadores, precisa dar elementos para que os educadores possam realmente construir esse processo todo, entender, diagnosticar tudo isso. E também a escola precisa chamar os pais, e os pais precisam estar dispostos a participar desses workshops para entender exatamente aquilo que está acontecendo dentro desta realidade, e a pesquisa mostra que o problema realmente é real.
Ismael, perfeito. Todas essas características, formas de lidar com esse problema, porque quando a gente vê essa questão da ansiedade, do bullying, a gente entende que é sim um problema, que é um bicho de sete cabeças. Mas é um bicho de sete cabeças que, com muita força, com apoio, além dos pais, da escola, da sociedade, dá para combater. A gente tem números alarmantes, que você mesmo falou no início da participação, que é de assustar, realmente. Mas a gente não pode normalizar, a gente tem que entender que as crianças e adolescentes é o nosso futuro. São nossos adultos do futuro. E como a gente vai ter uma sociedade com adultos que não têm estabilidade emocional, que não têm uma saúde emocional? Então, é preciso tratar logo na infância, combater, até porque, além disso, de não ter adultos com saúde emocional, a gente vê do próprio ser humano mesmo, que fica em sofrimento, porque não é legal uma criança já estar triste na cidade, onde era uma idade que deveria brincar, era uma idade que não deveria ter preocupação de nada, mas muitas delas, infelizmente, já têm esses anseios, não é, Ismael? Então, esse é o nosso dever como população e também cobrar das autoridades, da escola, esse desempenho melhor.
Exatamente. E vamos, na próxima semana, falar daquilo que aconteceu numa escola aqui em São Paulo, uma escola de elite, uma escola tradicional, com mais de 100 anos, que expulsou alunos por terem praticado o bullying. Essa é uma atitude radical, mas é uma atitude que muitas vezes é preciso ser tomada para que a gente possa eliminar, ou pelo menos tentar minimizar o impacto de coisas como o bullying, que marca para o resto da vida. Isso é algo que a gente precisa colocar na nossa pauta como família, como sociedade, como você disse. E eu quero novamente parabenizar a CBN por abrir espaço para que a gente possa fazer esse tipo de comentário, trazer esse tipo de informação para toda a população.
Ismael, muito obrigada. Na semana que vem, então, a gente volta com essa temática que, claro, dá para discorrer ainda muito mais. Muito obrigada.
Uma boa semana para todos.